Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer uma série de vídeos, aulas vídeos, para esclarecer e exemplificar alguns dos pontos do nosso curso de Incerteza de Medição. Eu sou o professor Alexandre Mendes e aqui a gente vai gravar uma série de aulas com esse intuito. Então, nosso curso em EAD, ele tem 6 aulas e nós vamos gravar 6 vídeos, uma aula para cada vídeo. Essa aqui será a aula número 1, e eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da nossa apostila. Aqui, ó, a nossa apostila. A apostila da aula número 1, estimativa de incerteza de medição. Bom, esse tema é um tema fundamental para a metrologia, né? Para a ciência das medições, porque é impossível medir sem ter incerteza, ou seja, medir sem ter uma dúvida da medição. E essa aula número 1, ela faz essa introdução, né? Conhecendo a incerteza de medição. Então, o que é a incerteza de medição? Eu faço alguns destaques aqui em amarelo na nossa apostila, justamente para a gente focar alguns desses aspectos. Podemos observar, então, ser primordial o conhecimento teórico dos conceitos e das técnicas de medição, além da percepção das grandezas que influenciam o processo de medição. Por que isso? Porque quando a gente faz uma medição, a gente tem fatores que influenciam a nossa medição. E são esses fatores que tornam a medição imperfeita. Na verdade, é a incapacidade, a nossa incapacidade de conhecer perfeitamente esses fatores que tornam a medição uma medição imperfeita. A gente brinca, né, no meio da metrologia que a incerteza de medição é o tamanho da minha ignorância com relação àquela medição. É o tanto que eu desconheço da minha medição. Então, quando a gente conseguir fazer uma medição com uma incerteza cada vez menor, maior vai ser o meu conhecimento sobre aquela medição. Poxa, então será que é possível fazer uma medição com uma incerteza igual a zero? O que significa que eu tenho um conhecimento perfeito, pleno sobre aquela medição? Não, isso é impossível e a gente vai ver ao longo do curso essa impossibilidade. Nós temos vários fatores que mostram a impossibilidade de se fazer uma medição perfeita, uma medição certa, uma medição sem incerteza, vários fatores. Desde o fator número 1, talvez, que é a incapacidade, a impossibilidade da gente medir infinitas vezes, né? A estatística diz, e nós vamos ver um pouquinho disso nas outras aulas, a estatística diz que a verdade, né? A medição verdadeira, o valor verdadeiro da minha medição está na média de infinitas medições, quer dizer, só de cara eu não consigo fazer infinitas medições, né? Então, já é um problema, uma dificuldade. Tem outras dificuldades, por exemplo, o instrumento que eu estou utilizando para fazer uma medição, ele não tem uma resolução infinita. A resolução é a menor coisa que eu consigo ler com aquele instrumento, né? O menor valor que eu consigo ler com aquele instrumento. Como é que eu vou fazer uma medição perfeita se todo instrumento tem uma resolução finita? Ela tem um número de casas, primeira casa decimal, segunda casa decimal, terceira casa decimal, só a parte inteira. Então, todo instrumento tem resolução finita. Isso por si só já me impossibilita de conhecer a medição perfeita, né? Podemos observar, então, que é primordial o conhecimento teórico dos conceitos e das técnicas de medição, além da percepção das grandezas que influenciam o processo de medição para obtermos resultados práticos consistentes, considerando que os resultados das medições são influenciados por diferentes fatores, precisamos, dessa forma, estimar a incerteza da medição que está associada aos requisitos de uso. Ao requisito do uso, a maneira como eu vou fazer a medição define os fatores que influenciam ou não aquela minha medição, né? Então, aqui, no entanto, quando queremos ser rigorosos em metrologia, devemos levar em consideração um fato importantíssimo que pouca gente sabe sobre as medições que realizamos em nosso dia a dia. mesmo que estejam exatas, coisa que não é uma outra questão, né? Ser exato é ter erro zero. Como é que minha medição vai ter erro zero? Ela nunca tem erro zero. A gente pode considerar o erro de uma medição igual a zero, mas isso é uma consideração, é uma aproximação que a gente faz, porque, na verdade, se meu instrumento tivesse infinitas casas decimais, o erro não seria zero, né? A gente descobre o erro da medição, nós vamos ver aqui no nosso curso, confrontando o valor medido pelo nosso instrumento com o valor padrão, né? Como a gente não tem o valor verdadeiro é uma possibilidade nossa, né, do ser humano, então a gente toma como o valor representativo desse valor verdadeiro, o que melhor representa o valor verdadeiro, o valor do padrão. Por isso que só é possível descobrir o erro de medição de um instrumento quando eu comparo ele com um padrão. Isso eu posso fazer numa calibração, isso eu posso fazer numa verificação, né? Mas só quando eu comparo com um padrão. Então, em nosso dia a dia, mesmo que estejam exatas, todas elas representam uma dúvida em seu resultado. Então, mesmo que a gente considere o erro igual a zero numa aproximação, não tem como considerar a incerteza igual a zero. Bom, então a apostila vem descrevendo, né? O nosso intuito aqui não é ler a apostila, na verdade, é o material para que vocês possam estudar. O nosso objetivo aqui é ilustrar, destacar alguns pontos que são importantes no entendimento. Imagine, então, se você quisesse saber o volume de uma esfera metálica. Se a gente quisesse saber o volume da esfera metálica, a gente poderia aplicar essa equação, que é a equação do volume da esfera. Essa equação do volume é uma equação, deixa eu ver aqui, essa equação do volume é uma equação que exige que eu faça a medição do raio, que é a metade do diâmetro da esfera. Então, eu tenho que medir o diâmetro e dividir por dois, ou colocar aqui o diâmetro, enfim. Mas eu preciso fazer a medição do diâmetro. Suponha agora que você tem um paquímetro digital com infinitas casas decimais. Isso é uma suposição, não é possível ter um instrumento com infinitas casas decimais. Então, você deve estar pensando: ah, agora sim eu posso determinar facilmente o diâmetro real da esfera. Não posso. Por que que não posso? Porque, olha só, mas quantas medições fazer para ter certeza do resultado? Então, se o teu paquímetro tem infinitas casas, você não vai ter uma única medição igual à outra. Porque como ele tem tanta resolução, né, infinita resolução, né, isso é uma brincadeira, isso não existe na prática, mas só para vocês verem o problema, se o instrumento tem infinitas casas decimais, uma medição não será igual à outra. Então, você pode fazer duas medições, você pode fazer 10 medições, você pode fazer 100 medições, você pode escolher quantas medições que você quiser, que dificilmente elas serão iguais. Agora veja o que acontece com os valores quando realizamos as mesmas medições, só com uma temperatura de 10 graus Celsius. Por quê? Porque a esfera é metálica, então a temperatura é um fator de influência. Então vocês observam que medir é considerar fundamentalmente os fatores de influência e tentar estimar o quanto que esses fatores interferem na minha medição. Então, no caso aqui da esfera, mesmo que eu medisse a 20 graus, daria um resultado diferente de a 10 graus ou a 100 graus, depende da temperatura, porque a esfera vai dilatar. Então, esse é mais um fator de influência na temperatura, na medição do diâmetro. Eu quero destacar aqui para vocês uma coisa que eu acho importantíssima para quem está começando a fazer um curso de incerteza de medição: entender o pensamento do cálculo de incerteza através do ISOGAN. O ISOGAN é o guia para o cálculo de incerteza, né? O ISOGAN é uma norma ISO que define como que a metodologia do cálculo de incerteza. O nosso curso é todo ele baseado no ISOGAN. Observa que, quando vocês começarem a estudar aqui as sucessivas aulas, vocês vão perceber que o ISOGAN tem o seguinte princípio: você define o que você quer medir. Então, você foca no seu mensurando, né, o objeto da sua medição. Ah, eu quero medir a temperatura da sala, eu quero medir a temperatura, da câmara frigorífica, da câmara climática, da minha estufa, eu quero medir a temperatura de um determinado corpo. Eu quero medir a temperatura e eu foquei lá as atenções naquela medição de temperatura. Segundo passo, quais os fatores que influenciam essa medição? Então, esse talvez seja o passo mais delicado, é definir quais os fatores que influenciam. Tem alguns fatores que são clássicos. Por exemplo, o termômetro que eu vou utilizar, ele tem uma incerteza? Tem, ele foi calibrado e tem uma incerteza que está lá no certificado dele. Então, esse é um fator que influencia. Se eu for medir duas, três, quatro, cinco vezes o valor da temperatura, existe um desvio padrão? Sim, então esse é um fator que influencia. As medições não se repetem. As medições, elas possuem um espalhamento em torno da média. Isso é o conceito de desvio padrão. Então, esse é um outro fator. Nós chamamos de incerteza da repetibilidade, né? Também conhecida como incerteza, tipo A. É um outro fator que influencia. Então, eu já tenho o fator termômetro que eu escolhi para medir. O fator, as medições não se repetem, então eu tenho um desvio padrão. Tem mais algum outro fator que influencia? Oscilação da temperatura ambiente, será que ela vai oscilar? Ah, não, eu estou medindo a temperatura de um corpo, mas ele está termicamente isolado, adiabaticamente isolado. Bom, tudo bem, então esse fator não vai interferir. Nas medições que a gente faz, as medições industriais, basicamente dois fatores influenciam todas essas medições do nosso dia a dia na indústria. É a incerteza do instrumento, é um fator, e a repetibilidade, né? O desvio padrão das medições é um outro fator. Basicamente, esses dois, mas eu posso ter outros fatores, como, por exemplo, estou medindo uma peça metálica e a temperatura está variando, a peça está dilatando, isso é um fator que vai interferir na minha medição. Então, a ideia do Isogan é: define o mensurando, define quais os fatores que influenciam essa medição, por fim, descobre o desvio padrão desses fatores, o quanto que cada fator possui de variabilidade. Essa variabilidade, esse desvio padrão de cada fator de influência, são, na verdade, a incerteza de medição relativa àquele fator. Então, descobre quais são os desvios padrão dessas influências. Soma esses desvios padrão todos ao quadrado, tira a raiz, você tem o que nós chamamos de incerteza combinada. Pega essa incerteza e expande para uma probabilidade do seu interesse. Normalmente, as probabilidades que a gente busca é de 95%, 95,45%. Então, você vai expandir essa incerteza que você vai calcular para essa probabilidade de 95,45%. Nós vamos ver isso tudo no nosso curso. Nas seis aulas, nós vamos ver passo a passo até chegar nesse final, que é a incerteza expandida, o fator de abrangência, que é o famoso K. Nós vamos estudar isso tudo no nosso curso. Nós estamos na nossa primeira aula. Mas nessa primeira aula, eu já quero mostrar para vocês a visão do todo. Define o que eu quero medir, quais os fatores que influenciam. Qual o desvio padrão desses fatores que influenciam? Somam esses desvio padrão todos ao quadrado e tira a raiz. Você tem o que nós chamamos de incerteza combinada, a incerteza final da sua medição, só que ela está para um desvio padrão e agora a gente quer expandir essa incerteza para uma probabilidade desejada. Pode ser qualquer probabilidade, 95%, 95,45%, 90%, 99%. É comum os laboratórios, principalmente os laboratórios de calibração e os laboratórios de ensaio, calcularem essa incerteza para 95% ou 95,45%, se quiser ser mais rigoroso. 95,45%. Então, essa é basicamente a ideia do Isogan e é basicamente a ideia que nós vamos trilhar aqui nas nossas aulas. Vamos verificar mais à frente desse curso que a média das medições é o parâmetro estatístico que mais se aproxima do valor real. É isso mesmo. Então, por isso que a gente vai fazer as medições e vai buscar a média. E é também por isso que em metrologia a gente nunca deve fazer uma única medição. Se eu faço uma única medição, eu tenho uma média muito pobre, né? Então, no mínimo, três medições. A metrologia considera que nenhuma medição será 100% isenta de dúvida, ou seja, sem incerteza. Hoje sabemos que toda medição carrega consigo um certo grau de desconhecimento, ou seja, uma incerteza de medição. E tem várias, a apostila vai mostrando várias razões da gente ter uma dúvida na medição, porque vários são os fatores que influenciam, né? A resolução do instrumento, por exemplo, é um desses fatores, né? O que mais que eu gostaria de destacar aqui? Bom, a própria definição de incerteza de medição, né? Parâmetro não negativo, muita gente pensa que a incerteza é um número positivo e negativo, porque ele tem assim, né? Mais ou menos um valor, né? Então, não, a incerteza não é um parâmetro negativo. Esse mais ou menos, na verdade, é uma forma de representar um intervalo. Então, a incerteza, ela é definida através de um intervalo onde eu tenho uma probabilidade de encontrar um valor verdadeiro. O parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando com base nas informações utilizadas. Aqui eu chamo uma atenção na apostila. A incerteza de medição nunca será eliminada, uma vez que o próprio valor verdadeiro convencional da grandeza também é estimado. A gente não tem o valor verdadeiro como sendo a verdade absoluta sobre a medição. Então, a gente estima o valor verdadeiro também, que nós chamamos de valor convencional. E esse valor convencional é melhor representado pelo valor do padrão, né? Do instrumento padrão. O que mais que eu gostaria de destacar aqui com vocês? Ah, sim, esse conceito que é muito importante e que a gente no dia a dia faz muita confusão, que é o conceito de precisão e de exatidão. Precisão está dito no VIN, é o grau de concordância entre as indicações ou valores medidos, obtido por medições repetidas. Então, uma medição é precisa quando ela é uma medição repetitiva, é uma medição que tem boa repetibilidade, que tem desvio padrão. Que é uma medição de dispersão da estatística, que nós vamos ver isso na aula 2, mas o desvio padrão, quanto menor for o desvio padrão, mais preciso é a minha medição. E a precisão de medição é utilizada para definir a repetibilidade de medição. Então, se você quer saber a repetibilidade da medição, não é incerteza da repetibilidade, mas se você quer saber a repetibilidade, você calcula. A precisão vai representar a repetibilidade. E a maneira melhor de você calcular essa precisão, essa repetibilidade, é calculando o desvio padrão das medições. E exatidão? Exatidão, o VIN define como grau de concordância entre o valor medido e um valor verdadeiro do mensurando. Então, quem é que representa melhor a exatidão? É o erro, né? Quanto mais próximo a minha medição tiver do valor verdadeiro, sabendo aqui que o valor verdadeiro é bem representado pelo valor convencional, pelo valor do padrão, quanto mais próximo eu tiver do valor verdadeiro, mais exato é a minha medição. Então, o conceito de exatidão e o conceito de precisão, vale a pena destacar que é um conceito qualitativo. Ele precisa de uma comparação. Quer dizer, ah, o meu instrumento tem boa exatidão. Por quê? Porque ele tem erro pequeno. O que é ter erro pequeno? É ter um erro menor do que aquele outro instrumento. Então, sempre para poder me fazer uma referência sobre uma melhor exatidão e uma melhor precisão, é sempre comparativamente, né? Então, exatidão, valor próximo do padrão, erro pequeno. Precisão, valor próximo entre si, dispersão pequena, desvio padrão pequeno. Aqui, ó, está o confronto entre precisão e exatidão. Aí tem um exemplo aqui que eu deixo para vocês analisarem. Resumindo, exatidão, quando o valor medido ou a média de valores está próximo a um valor de referência. Quando a média de valores está próxima a um valor de referência, nós chamamos isso de tendência. É a distância, né? A diferença entre a média e o valor do padrão, nós chamamos de tendência. E a diferença entre cada medição e o valor do padrão, nós chamamos de erro. Na verdade, o erro é a maior dessas diferenças. Nós vamos ver isso mais adiante, mas há uma diferença entre o conceito de tendência e o conceito de erro. E isso muita gente erra na hora de calcular, né? Então, o sujeito quer descobrir o erro do instrumento dele. Ele faz três medições, compara com um padrão, e aí, se ele fez três medições, ele tem três erros, porque o erro é a diferença entre uma medição e o valor do padrão. Então, ele vai ter três erros, mas qual dos três ele escolhe, ele elege para erro do instrumento, erro da medição, o maior erro em modo. E quando ele quer calcular o erro médio, ele usa o conceito de tendência, ou seja, ele pega a média das medições e subtrai do valor do padrão. Vamos ver isso também mais adiante, mas é bom sempre destacar, porque eu vejo muitas pessoas, muitos certificados, por exemplo, de calibração, calculando o erro de maneira errada. Ou seja, ele coloca uma coluna, erro de medição, e embaixo ele coloca, embaixo da tabela do certificado, ele coloca uma observação. O erro de medição foi calculado através da diferença entre a média de três medições e o valor do padrão. Olha, se foi calculado através da diferença entre a média das três medições e o valor do padrão, o nome não é erro, o nome é tendência. Mas a gente vai ver isso mais adiante. O que mais que eu tenho aqui para destacar para vocês? Aqui, ó. Aqui a gente já começa com umas noções de estatística, algo que eu já mencionei um pouco com vocês. Tem a população e a amostra. Nas medições, a gente só tem a amostra, a gente não tem a população, né? A população seria infinitas medições. Então, isso já é um limitador, já é um gerador de incerteza de medição, né? Uma vez que eu não consigo medir por completo, né? Outra questão aqui na apostila importante de ser salientada é a média aritmética, né? A média, ela representa muito bem, né, o valor medido. Por isso que a gente busca sempre essa média, né? Sempre tem um interesse de fazer três ou mais medições. Quanto mais medições a gente fizer, melhor, né? Aqui, ó. A média é um parâmetro estatístico tremendamente influenciado por todo o conjunto dos dados, ou seja, valores extremos ou destoantes afetam seu valor. Quer dizer, todos os valores medidos são afetados pela média, né? Afetam a média, né? Aqui nós temos a mediana. Deixa eu ver mais aqui o que que eu posso chamar de observação. Aqui, ó. Aqui nós temos as medidas de dispersão. Então nós temos aqui o desvio padrão, é uma importante medida de dispersão. A amplitude é outra importante medida de dispersão. A amplitude é a diferença entre os valores extremos, né? O valor final menos o valor inicial. O desvio padrão, ele procura determinar qual é a distância, né? O intervalo médio entre cada medição e a média. Então, se os valores são todos muito próximos, olha lá, o desvio padrão é a medida de dispersão mais importante para a metrologia. Sem dúvida nenhuma. Ela que vai definir a repetibilidade, né? A precisão. Então, desvio padrão pequeno, cada vez menor, mais preciso, menor é a dispersão dos valores, né? Tem o desvio padrão da população, que a gente raramente usa, porque raramente conhecemos a população, raramente conhecemos o todo, e tem o desvio padrão da amostra. Esse sim é dado por essa fórmula, que é a fórmula do desvio padrão da distribuição normal e também da distribuição t-distribuída. Na aula 2, nós vamos falar um pouco mais sobre essas distribuições. Mas essa é a fórmula do desvio padrão. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que nós temos na estatística diversas distribuições de probabilidade. A normal é uma, a t-distribuída é outra, a distribuição triangular é outra, a distribuição uniforme é outra. Nós temos diversas distribuições de probabilidade. E cada distribuição de probabilidade tem sua fórmula própria de desvio padrão. Okay? Não fique pensando que essa fórmula de desvio padrão é a fórmula de desvio padrão para todas as distribuições. Não. Essa é a fórmula de desvio padrão para a distribuição normal e também para a t-distribuída, que nós vamos estudar na aula 2. Né? Então, está aqui a fórmula, né, do desvio padrão e um exemplo para calcular o desvio padrão. Então, é isso, pessoal. Ficamos aqui nessa nossa aula número 1. Espero que vocês tenham gostado. E à medida que a gente for avançando nas outras aulas, a gente vai cada vez mais esclarecendo e explicando as nossas questões de incerteza de medição. Um grande abraço e até a próxima aula.